Momento. Da Sra. Deputada Rita Matias, Duarte Alves, Pedro Filipe Soares e Pedro Delgado Alves. Todos em conjunto, com certeza, Sra. Deputada. Então, sendo assim, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Rita Matias, vai de imediato usar da palavra para um pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Inês Sousa Real, agradecemos o tema que nos traz a debate hoje, porque efetivamente consideramos que o desfecho previsível para a questão desta lei é de facto um retrocesso civilizacional, porque efetivamente uma sociedade equilibrada só existe com respeito pela vida, pelos seres humanos, pelas pessoas e naturalmente também pelos animais. E desde que esta lei foi aprovada, importa reforçar que este foi um dos crimes mais denunciados, o que mostra efetivamente a necessidade desta lei. Portanto, é importante também referir que, segundo os estudos, quem maltrata animais tem mais predisposição para maltratar pessoas e bens e, portanto, é grave aquilo que estamos a fazer. A aplicação da Lei de Maus-Tratos a Animais foi considerada 3 vezes inconstitucional pelo Tribunal Constitucional e o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, portanto, não é surpreendente. O Chega, por isto mesmo, apresentou logo em setembro uma proposta de revisão constitucional que pretendia resolver também este problema inserindo os direitos animais na Constituição. Além disto, e cientes da gravidade desta situação, apresentámos também uma proposta que aumentava consideravelmente as coimas aplicadas a quem maltrata ou compromete o bem-estar animal, proposta esta que foi chumbada pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, com quem gosta de estar acompanhada. E, portanto, anunciou na tribuna aquilo que vai fazer daqui para a frente. Importa fazer o que é que o PAN fez para trás, o que é que o PAN esteve a fazer para prevenir e colmatar esta situação. Sabendo nós que o PAN é um dos parceiros preferenciais do Partido Socialista para a negociação, lembremos-nos no período de orçamento, onde separavam até as votações para o PAN negociar com o PS. Exatamente. Onde é que esteve esta preocupação animal nesta altura? Gostávamos também de aproveitar este tempo para dizer que o PAN tem prestado um mau serviço na defesa animal, na medida em que tem radicalizado o discurso na suposta defesa, mas tem conseguido pouco. Acima de tudo, tem mostrado um fundamentalismo que não se traduz na defesa dos animais. E, portanto, Sra. Deputada, esclareça-nos o que é que fez para trás e o que é que exigiu ao PS na mesa das negociações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. E agora, pelo pedido de esclarecimento do parlamentar do PCP, a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Inês Sousa Real. E quanto às questões de constitucionalidade, elas terão de ser debatidas e decididas pelo Tribunal Constitucional. Agora, esta oportunidade que nos dá com a sua declaração política permitiu-nos rever a declaração de voto do PCP relativamente à lei de 2014 que passou a consagrar o maus-tratos a animais como um crime. E diz essa declaração de voto do PCP: a opção pela criação de novos tipos de crime, pelas consequências e gravidade que implica, deve corresponder a uma intervenção de último recurso e a uma opção que se tem revelado errada e ineficaz quando não existem mecanismos de prevenção, controlo e fiscalização dos comportamentos que se pretende evitar. Optar pela aplicação de penas de prisão em casos de maus-tratos ou abandono de animais de companhia, sem que existam hoje, naquela altura, os meios de prevenção dessas situações, é desproporcionado e contribui para criar expectativas erradas. Nós gostaríamos de questionar a Sra. Deputada se considera que, passados estes 9 anos, esses outras medidas que seriam necessárias, da aposta na prevenção, da aposta no controle e na fiscalização, reforçando os meios do Estado para poder fazer esse controle e fiscalização, se foram ou não foram aplicados. Porque, de facto, criminalizar sem fazer tudo o resto, sem fazer todo o caminho de prevenção, de controle e fiscalização, pode, muitas vezes, não levar a lado nenhum, seja neste domínio, seja em muitos outros domínios da vida do nosso país. Perguntamos ainda, ainda outra passagem da declaração de voto do PCP, diz-se que, por outro lado, a legislação em vigor, à época, apesar de insuficiente, responsabiliza essencialmente o Estado pela fiscalização e prevenção dos maus-tratos de animais de companhia e que aquela alteração introduzia uma ideia da possibilidade de vir a ser utilizada, passar para os cidadãos uma responsabilidade que é do Estado. e poder ser utilizada estas denúncias, muitas vezes não para reais casos de maus-tratos a animais, mas para problemas de vizinhança, que muitas vezes nós sabemos que têm sido aqueles, as queixas que têm surgido ao longo dos últimos
anos.
Tem
concluído, Sr. Deputado.
E, portanto, concluo, Sr. Presidente, perguntando ao PAN se considera que a fiscalização relativamente aos maus-tratos a animais deve ou não ser uma responsabilidade essencialmente do Estado e que, para isso, são necessários os meios que têm faltado ao longo dos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, cumprimento-a pelo tema que trouxe. Ele é preocupante, porque quando temos decisões e processos que estão em curso sobre animais que foram maltratados e que a lei protegeria, e ao colocar em causa essa lei deita tudo por terra, ficamos todos, creio eu, que votamos a favor da lei, que consideramos que ela foi um passo na defesa do direito animal, ficamos todos, pelo menos com o coração despedaçado e com a expectativa que esta circunstância nunca devesse ter acontecido e é para nós incompreensível como tal está a acontecer. O Tribunal Constitucional tem direito de decisão, tem o poder de o fazer, nós temos o poder de discordar das suas decisões e temos discordado delas. Está neste momento uma revisão constitucional em curso que pode resolver de vez o problema. Nós fizemos propostas de alteração nesse sentido, não fomos os únicos partidos que fizemos, creio que, a Sra. Deputada também fez, o Partido Socialista também fez sobre esta matéria, pelo menos aqueles que eu me lembro, e há, portanto, essa possibilidade de alterar quando e se a revisão constitucional tiver sucesso, essa disposição constitucional e, com isso, eliminar de vez as suspeitas que o Tribunal Constitucional colocou e que levaram à declaração de inconstitucionalidade. No entanto, a Sra. Deputada coloca em cima da mesa a possibilidade de haver uma solução legal para o efeito. Nós não fechamos a porta para essa matéria, temos disponibilidade para trabalhar até em conjunto, se for necessário, para conseguirmos chegar a uma alternativa e se o conseguirmos fazer em tempo útil, ainda melhor, porque mais do que questões partidárias, mais do que estarmos aqui a puxar por uma outra a lapela, por um pino que lá esteja com um determinado cunho partidário, é a defesa do bem-estar animal e de um avanço civilizacional que, creio eu, julgávamos nós todos estar alcançado e afinal está agora colocado em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. E para concluir os pedidos de esclarecimento, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Obrigado também pela pertinência da questão que coloca, que aliás já tivemos a oportunidade de aqui discutir. Há de facto hoje uma diferença de grau, porque é sabido que os casos de julgamento por inconstitucionalidade originaram um pedido de apreciação abstrata. Não garante, obviamente, que o Tribunal, no seu plenário, se pronuncie no sentido da inconstitucionalidade e uma nota importante e primeira sobre este debate é de que caberá ao Parlamento, seja a decisão qual ela for, respeitar a decisão do Tribunal Constitucional e, portanto, dar o espaço próprio, o tempo próprio, para que o Tribunal Constitucional formule o seu juízo. Podemos todos, e provavelmente discordamos de uma interpretação que considera inconstitucional é a criminalização dos maus-tratos contra animais de companhia. Se assim não fosse, não teríamos votado favoravelmente os grupos parlamentares que votámos favoravelmente. Mas o que é certo é que, na nossa ordem jurídica, a interpretação que fará fé e que terá força obrigatória geral é aquela que o Tribunal vier a fixar. E devemos dar essa nota. E é importante, porque é fundamental que se mantenha a coerência do sistema e que se continue a reconhecer a validade das decisões do Tribunal, mesmo quando delas não gostamos. Porque quando foi relevante travar cortes em salários e pensões, ou quando é relevante travar retrocessos à legislação laboral, é fundamental que o Tribunal Constitucional mantenha a sua autoridade. E por isso não farei qualquer consideração sobre a natureza das interpretações que ali possam ser feitas, com a boa fé e a lisura que todos os juristas que hoje integram o Tribunal Constitucional farão, portanto não vamos por esse caminho. Mas sublinhava o outro aspecto da sua intervenção e é em relação a esse que eu penso que há algum espaço de reflexão. Porque, efetivamente, aquilo que está em cima da mesa das decisões conhecidas são fundamentalmente duas questões. Uma prende-se com a eventual ausência de um bem jurídico na Constituição para justificar a incriminação. E essa é a matéria que, como já foi referido, em sede de revisão constitucional poderá ser clarificada de forma a que não subsistam dúvidas que o nosso texto constitucional abarca essa proteção e, portanto, viabilizaria essa criminalização. No entanto, há também uma outra questão que se prende, em algumas das decisões, com a eventual indeterminabilidade da norma. Ou seja, ela não seria tecnicamente adequada para cumprir
a Sr. Deputado, faça favor de concluir.
Sr. Presidente, a determinalidade. E relativamente a essa, há, de facto, um labor legislativo que, eventualmente, a Assembleia da República pode desenvolver, que, no limite, até pode vir a demonstrar que a outra questão é apenas minoritária no Tribunal e que não fará necessariamente vencimento. Mas sublinhava, e essa era a pergunta que deixava, se não é fundamental termos o espaço próprio e deixar que o Tribunal, com toda a segurança e com todo o seu espaço de independência, decida e depois, em função disso, fazermos aquilo que tivermos a fazer. Sem prejuízo, obviamente, em relação aos pontos que estão ao nosso alcance e, eventualmente, também podemos intervir. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para dar respostas, a Sra. Deputada Inês Sousa Real tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço aos Srs. Deputados e à Sra. Deputada todas as questões levantadas. Começaria pela última questão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Quando fala em espaço próprio para o Tribunal de decidir, é com muita preocupação que nós verificamos que em casos como Santo Tirso já tivemos as agressoras a pedirem a devolução dos animais, animais que foram vítimas não só de maus-tratos como de condições negligentes. Portanto, o espaço próprio com o bem-estar animal não se coaduna com aquilo que é o sofrimento perpetrado e com alguns dos atos absolutamente grotescos que têm sido praticados. Há uma dimensão que o Sr. Deputado referiu, que acompanhamos, que é esta Assembleia tem o poder e o dever de, do ponto de vista da promoção legislativa, poder corrigir uma das dimensões que tem sido apontada e que a maioria das secções e dos juízes conselheiros têm avançado, que é precisamente a questão da densificação dos conceitos previstos na norma, e acho que essa aí sim, essa questão, ultrapassaria muito do que tem vindo a ser proferido por parte do Tribunal Constitucional. Relativamente ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, referir que é com agrado que verificamos essa disponibilidade para trabalharmos em conjunto, para de facto podermos, na dimensão pelo menos do Código Penal e depois, como é óbvio, na revisão constitucional, conseguirmos alcançar um nível mais reforçado de proteção aos animais, mas volto a dizer, é manifestamente urgente que esta Assembleia faça alguma coisa, porque aquilo que não pode acontecer é que milhares de animais por todo este país sejam devolvidos a agressores, fiquem às mãos destes mesmos agressores com uma lacuna jurídica absolutamente incompreensível, porque não nos podemos esquecer que não só esta violência que é praticada contra os animais deve ser encarada como uma violação dos princípios que emanam da Constituição, quer do artigo 66, que nos garante o direito a um ambiente sadio e desenvolvimento humano, quer ao próprio direito da família, quando mais de metade das famílias e dos lares portugueses têm animais de companhia, mas também a própria letra da lei que nos diz que o Tribunal tem que olhar às normas internacionais vigentes, como é o artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Portanto, há aqui um caminho a fazer e congratulamos-nos por nos acompanharem. Sr. Deputado Duarte Alves, há uma dimensão daquilo que referiu que não posso acompanhar, seja na questão da nova opção dos tipos de crime. A criminalização dos maus-tratos a animais de companhia foi um passo não só civilizacional, como protege animais e protege pessoas. Os maus-tratos contra animais são muitas das vezes a ponta do iceberg, e aqui respondo também à Sra. Deputada Rita Matias, porque muitas vezes estes maus-tratos começam nos animais e acabam nas pessoas. E não podemos ignorar que há um efeito preventivo da parte do direito penal, um efeito reparador, que o direito de contorno nacional não consegue cumprir. Acompanhamos que é preciso mais fiscalização e foi por isso que o PAN conseguiu neste orçamento inscrever uma norma que visa não só garantir mais meios de formação para os polícias e magistrados, como já no orçamento passado, com o alargamento do projeto de defesa animal a todo o país. Senhora Deputada Rita Matias perguntou o que é que o PAN tem feito. O PAN tem feito muito pelos animais e também pelas pessoas e pela natureza. Precisamente porque somos uma força política dialogante com as mais forças políticas e porque conseguimos consensos. A senhora deputada elabora no equívoco. As coimas já existem. Eu recordo que foi precisamente na legislatura passada que o PAN e esta Assembleia da República conseguiram alterar a Lei de Proteção aos Animais e estabelecer um conjunto de normas que constituem não só contornações para quem maltrata todos os animais, como a possibilidade de apreensão, e que inclusivamente esta Lei de Proteção aos Animais inclui todos...
Senhora deputada, peço-lhe que conclua, por favor.
Senhor Presidente. Todos os animais, sem exceção, desde os animais de companhia, aos cavalos, às vacas, a qualquer um outro animal. E se acha que radicalizar o discurso é a nossa opção, tenho-lhe a dizer que eu sou radicalmente inclusiva e isso implica respeitar os direitos das pessoas, mas também dos animais.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
E é por isso mesmo que no Orçamento de Estado e na política legislativa que temos prosseguido, conseguimos não só 13 milhões de euros para cumprir todas estas lacunas, como também na revisão de 2020 foi pela mão do PAN que alterámos não só o Código Penal, como o Código de Processo Penal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica assim concluído. Vamos passar agora para uma declaração política. Ao abrigo do artigo 77, número 2, do nosso regimento, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Ao Sr. Deputado Porfírio Silva, tem razão, não é em nome do grupo parlamentar, mas é em nome do Sr. Deputado Porfírio Silva, lui même. Aue.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente.